O Salmo 125, ele faz parte de um conjunto de salmos chamado de Cântico dos Degraus. Jerusalém fica numa região alta, e todos os que iam ao templo para adorar, eles tinham que subir até Jerusalém. E eles faziam esta subida recitando os salmos. E são salmos pequenos. Eles iam recitando os salmos e preparando o seu espírito para, ao chegarem no templo, estarem em boas condições para entrar em comunhão com Deus. Como nós podemos ver, os judeus, eles eram bastante cuidadosos, dedicados. Eles tinham costumes que os aproximava mais do Senhor. Em todas as coisas que eles iam fazer, eles consideravam o Senhor. É um pouco diferente de nós, que tudo fazemos sem nos lembrar do Senhor. Não temos costumes que facilitam a nossa aproximação com Deus. Ao contrário, os nossos hábitos, por vezes, são mundanos. Agimos lá fora, na vida exterior, como agem a maioria dos homens. A nossa conversa, os assuntos dos quais nos ocupamos, são assuntos de que o homem profano se ocupa. A impressão que nós temos é que o nosso povo, que é o povo de Deus, parece não ter raiz, parece não ter antepassado, não ter procedência. Tamanha é a fragilidade das nossas convicções, irmãos. Na última pregação, falamos aqui a respeito da pouca importância que o crente costuma dar à sua própria escritura. Imagina se ele guardaria no seu coração um salmo para recitar nos seus momentos de aflições. Ele não o faz. E podemos afirmar com certeza que mesmo nos momentos de desespero, nos momentos que surgem, onde estamos desesperados, nos momentos de aflição, nós podemos afirmar com certeza que boa parte dos crentes não recorrem ao Senhor, não oram, não buscam a sua escritura, os livros sagrados, para encontrar a resposta divina. Não fazem isso, porque não possuem raiz, não tem procedência. Nós precisamos refletir, e convém que nós façamos uma reflexão em cima da palavra de Deus, nas coisas espirituais. É necessário fazermos um esforço para que nós sejamos instruídos nas coisas do Senhor. Não basta apenas irmos à igreja e acharmos que a tarefa de comunhão com Deus, de intercessão, está na mão dos pastores. Irmãos, a salvação é individual. Vamos ter cuidado para nós não repetirmos os erros da igreja maior, aonde lá quem intercede por nós é uma outra pessoa. Quem ora por nós é uma outra pessoa. Quem clama é uma outra pessoa. Não somos nós. Aonde os crentes sequer possuem escrituras. E quando as possuem, é apenas para enfeitar o criado mudo em suas casas. O texto bíblico permanece ali aberto, mas ninguém conhece coisa alguma da lição que está exposta, que poderia trazer salvação para aquela casa. Nós fomos condicionados a não fazer qualquer esforço no sentido de aprender. De aprender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Por isso, a nossa fé é apenas superficial. E se os irmãos pensam que esta fé resiste a grandes tribulações, vão perceber que não, assim que elas chegarem. Nós seremos provados. A palavra diz que nós seremos colocados no cadinho, como se fôssemos ouro a ser purificado. E de que fogo a palavra está falando? Se não as tribulações, os tormentos, as dificuldades que a vida vai trazer sobre nós. Estamos mesmo preparados para sermos purificados, para sermos lavados na água da vida? Nós precisamos, irmãos, de encontrar a nossa origem. Nós temos que entender que Israel, o povo antigo, são os nossos antepassados. Eles são a raiz do nosso povo. Por isso o Antigo Testamento foi colocado junto do Novo. Nós poderíamos deixar o Antigo Testamento de lado, porque o Novo Testamento em si traz tudo o que precisamos para a nossa salvação. Ou alguém pensa que nós precisamos dos mandamentos para sermos salvos, que foram dados a Moisés? Nós temos necessidade da lei, nós temos necessidade dos dízimos, das ofertas, dos sacrifícios, das promessas e de toda a ritualística que cerca a prática religiosa nos templos? Nós temos necessidade disso? Ora, irmão, vá se instruir, vá ler os evangelhos, vá tomar posse e conhecimento dos documentos apostólicos e você vai perceber que nós não temos necessidade absoluta do Antigo Testamento para a nossa salvação. Não precisamos dele. Então, por que que o Antigo Testamento está colocado junto do Novo? Para que nós conheçamos a história do povo de Deus, que são os nossos antepassados, a nossa história. Para que nós possamos ver os erros cometidos pelo nosso povo, que sirva de exemplo para nós, para que a gente possa ver na história antiga exemplos de fé, exemplos de disciplina, como tinham esses judeus que subiam recitando os salmos para ir a Jerusalém adorar, para conhecermos um povo que tinha disciplina, dedicação às coisas do Senhor, de maneira que nós entendamos, irmãos, que o Novo Testamento, que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas que estão no Antigo Testamento. É só isso, irmão. Entendermos que eles não viram a promessa se cumprir. E ela se cumpriu. O Senhor veio para nos libertar definitivamente de todas as obrigações. Mas para fazer de nós filhos de Deus, renovados em espírito e verdade. Precisamos entender o que é o nosso passado, a nossa origem, e saber que nós não começamos ontem. Que nós estamos aqui falando em nome de Jesus, mas nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, como dizia Paulo. E o que é essa nuvem de testemunhas? São espíritos? Anjos? Serafins? Não, são aqueles que foram antes de nós e que tiveram fé e que enfrentaram os leões e que enfrentaram os fornos e que foram perseguidos e que foram cerrados ao meio e mortos de todas as maneiras por causa desta fé que nós estamos aqui hoje lembrando da pessoa de Cristo, irmãos. Amém? Essas testemunhas que nós precisamos honrar tendo uma vida religiosa séria, grave, aonde nós não brincamos com as coisas de Deus, onde a nossa casa precisa servir a este Deus de que falamos, onde nós precisamos nos aplicar ao estudo das Escrituras, ao exame dos livros, a ouvir atentamente a pregação dos pastores, dos homens que falam em nome de Deus, porque por eles fala o Espírito Santo. Este Espírito quer nos instruir para que não mais sejamos crianças, para que deixemos as coisas antigas de lado e possamos nos mover para as coisas novas. Quando a gente tem contato com os salmos, a gente vê o Espírito Santo trabalhando nesses corações. Lá naquele tempo antigo, naqueles que foram os nossos pais, ensinando, orientando, profetizando, são escritos dignos da nossa admiração. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, aquele monte que está diante de Jerusalém, que é portentoso, cuja visão impressiona, e que o povo de Deus tinha como morada, aonde o Pai realizava as obras para ajudar o seu povo. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se trata de uma instrução que veio para passar em nossa vida alguns dias, alguns meses, alguns anos, para nos ajudar no momento em que estávamos desesperados. Não se trata de uma instrução que passa, como tantas coisas passam em nossas vidas, e nós todos podemos testemunhar, pensando um pouco na nossa história. Conhecemos pessoas que não estão mais em nossas vidas, já trabalhamos em lugares onde não estamos mais trabalhando, já nos relacionamos com pessoas que desapareceram da nossa história. Fatos, lugares, coisas, recursos, todas essas coisas sumiram da nossa vida. O Senhor, ele não pode passar como passam as coisas, porque o Senhor é eterno. O Senhor é Deus. O salmista, nos seus momentos de Espírito Santo, dizia: só tu és Deus, de eternidade em eternidade. Ele não pode entrar na nossa vida para sair amanhã. Às vezes nós ficamos sabendo que alguns crentes deixam as suas igrejas. Pode ser até que nós descobrimos que a igreja que nós estamos frequentando não é bem o lugar que nós gostaríamos. Mas, por favor, vá em busca de uma outra igreja. Não te afaste da casa do Senhor. Alguns deixam a igreja e não vão a canto algum. E não vão buscar uma outra igreja. E Satanás vem e se instala na sua vida. Porque estando na igreja, ele já nos atormenta todos os dias para que a deixemos. Imagina se a gente for para casa e dizer: não, eu vou aguardar um certo tempo para então, depois, eu ir buscar uma outra igreja. Satanás vai entrar, não vai sair nunca mais do teu coração, meu irmão. Minha irmã, enquanto é tempo, busca a igreja, a casa do Senhor. O Senhor, quando chega, nunca mais ele pode sair da nossa vida. Amém? É para permanecer, para ficar para sempre. Se nós confiamos no Senhor, se a nossa fé é verdadeira, não seremos abalados. O que é abalado? Só é abalado alguma coisa que sofre um embate. Quando algo é arremessado contra uma casa, aquela casa pode ser destruída se ela não estiver firme nos alicerces. A confiança no Senhor nos faz uma casa forte. Não quer dizer que não seremos agredidos, atacados, que não sofreremos os embates. Não será abalada a casa. A confiança no Senhor nos faz uma casa forte. E nos nossos dias, a insegurança está em todo lugar. Os países mais desenvolvidos têm lá sua infraestrutura melhor, então estão um pouco mais tranquilos do que nós. mas também logo o mal estará nas ruas. Nós ficamos preocupados em sair até a esquina, se não vai nos acontecer alguma coisa. Alguns querem mudar para os condomínios fechados, achando que lá o mal não vai entrar. Quando chegar o dia, eles vão entrar em qualquer lugar, meu irmão, minha irmã. Nós queremos proteção, nós queremos estar num lugar onde nós corremos menos perigo. É isso mesmo que nós queremos? Não é isso que querem todos os homens? Se protegerem? O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que nós estamos fazendo? O Senhor não está vendo que nós estamos servindo na sua igreja, que nós estamos trabalhando na sua casa? O Senhor não está vendo que nós somos divulgadores da Boa Nova? O Senhor não está vendo que nós somos as lamparinas que alumia, o sal que salga? O Senhor está descuidado? O Senhor nos chama para a grande batalha do seu filho contra o inimigo e não vai nos proporcionar a roupa para esta batalha? Ele não vai cuidar da nossa família enquanto estamos no serviço, enquanto estamos nas frentes de batalha? É evidente que o Senhor vai cuidar, irmãos. É evidente que o Senhor vai cuidar. Vai nos faltar alimento? Vai nos faltar roupa? Morada? Já se preocupavam com isso naquela época. O Senhor disse no Sermão do Monte: buscai primeiro a justiça de Deus. Todas essas coisas serão acrescentadas naturalmente na sua vida. Há alguma dúvida? O Salmo 125, no versículo 2, ele diz assim: o Senhor está à volta do seu povo, do mesmo modo que os montes estão à volta de Jerusalém. Veja, a sua casa está cercada pelos anjos do Senhor, amém? Pelo Espírito Santo. Não tenha dúvida, irmãos. Você não precisa se fechar dentro do condomínio. Por segurança, não. Pode até morar no condomínio se quiser, se puder. Mas por segurança, não. Não tem necessidade. Você pode morar numa casa que não tem sequer muros. O inimigo chegará até ali perto, mas não entrará. Amém? Não entrará. Porque se nós não crermos que o Senhor está à roda da nossa casa, à volta da nossa família, se nós não crermos, vai ser muito difícil enfrentar os tempos que vêm sobre o mundo. Porque não haverá lugar, eu vos digo, não haverá lugar em que os homens maus não vão estar. Eles estarão em todos os lugares. Somente aquele que estiver sob o cuidado do Cordeiro de Deus, como foi nos tempos antigos em que Moisés saiu do Egito e o anjo da morte entrou lá para sacrificar os primogênitos de toda a família egípcia. E o anjo de Deus disse a Moisés: olha, sacrifica um cordeiro, embebeda uma issope, que era uma lã, com o sangue do cordeiro, e passa no umbral da porta das casas do povo de Deus. E assim foi feito. O anjo da morte, o destruidor, não entrou na casa. Se o Cordeiro de Deus estiver na nossa casa, ele não entrará. Amém? Nós precisamos confiar com o nosso coração e não podemos ter sequer uma sombra de dúvida, porque somente quem tiver esta fé no Senhor suportará os tormentos que vêm sobre esta humanidade. O Senhor estará à volta de nós como os montes estão à roda de Jerusalém. Desde agora, desde aquele tempo e para sempre. Olha que palavra. Se ele deixasse de explicar para nós que seria também para o futuro, nós poderíamos dizer: mas isso foi lá na época de Davi. Nós não temos a certeza. O Espírito Santo, ele não deixa nenhuma brecha. Ele não deixa nenhuma abertura para a dúvida, irmão. Por isso que é o Espírito de verdade. Ele diz desde agora e para sempre. Para sempre. Não vai chegar um dia em que não mais vai ser dessa maneira. Para sempre o Senhor estará à volta de todo aquele que nele confia. De maneira que o cetro da impiedade, diz o versículo 3, o que é o cetro da impiedade? Não é o cajado de Satanás? Ou o tridente de Satanás, como preferem alguns? Este é o cetro da impiedade, é a força do pecado, é a força do mal, das tragédias, das desgraças. Está se multiplicando em todo lugar. O cetro da impiedade não permanecerá sobre o futuro do povo de Deus. Não permanecerá. Não estará na nossa história, irmãos. Veja, por isso eu digo, é necessário haver um interesse da nossa parte para sermos fiéis, dedicados, amorosos a tudo aquilo que se relaciona com as coisas de Deus, para que Ele veja em nós crentes verdadeiros. Amém? Se nós somos crentes apenas de frequentar igrejas e de ficar pedindo as coisas para o Senhor, sem nos interessar pela verdade que Ele quer nos revelar e pela salvação que está no Filho dEle, Jesus Cristo, Deus não estará à volta da nossa tenda. Tenha certeza. Então nós ficaremos nas mãos do inimigo. O cetro da impiedade estará sobre nós. Deus nos livre. De maneira que nós não sejamos tentados. Não sejamos arrastados pelas nossas mãos, que nada que nós façamos tenha a ver com o pecado, com as coisas equivocadas, com as mentiras, as ilusões do inimigo. Que seja assim, em nome de Jesus, que todo aquele que crê com seu coração verdadeiramente, a partir de agora esteja sob os cuidados do Senhor. Que a casa de todo esse que crê esteja cercada, protegida, guardada nos tempos tormentosos que vamos atravessar. Faze bem, ó Senhor. Às vezes as pessoas pensam que Satanás faz o que quer. Não, Deus permite que Satanás faça. Por causa da desobediência, por causa do desinteresse das pessoas pelas coisas que são eternas. Satanás só faz o que Deus permite. O salmista, versículo 4, ele clama a Deus dizendo: Senhor, faze o bem àqueles que são bons e retos de coração. Olha só, olha para a tua vida. Veja se a tua vida está marcada pela bondade, pela retidão. Olha para você, meu irmão. Olha, eu tenho dito que a nossa questão com Deus é pessoal. Não é com o companheiro que está sentado na cadeira do lado. Não é com a minha esposa, não é com o meu marido, não é com os meus filhos, com o meu vizinho. É uma questão pessoal. Eu que preciso ver como eu estou em relação à vontade do meu Pai. O que Deus está dizendo aqui é para mim. Olha para dentro de você e veja se o seu coração é bom. E você tem andado com retidão. Como ser bom? Aproxima-te de Jesus. Porque Ele é misericordioso. Ele alivia o fardo que está sobre os seus lombos, cujo peso é o peso do pecado. Aproxima-te de Jesus, Ele te dará condições de ser uma pessoa reta e ter uma vida santa. Só Jesus pode te dar, meu irmão. Ou você pretende vencer Satanás? Ninguém vence Satanás, irmãos. Nós precisamos de um valente. O valente de Deus. O valente de Deus que desceu, amarrou as mãos de Satanás e disse, agora eu vou levar tuas coisas. Graças a Deus. Ele veio e tirou-nos de Satanás. Amarrou as suas mãos. Ele venceu por nós. E quando nós o buscamos, ele nos concede essa vitória. Se somos verdadeiros, se somos sinceros, se queremos mesmo um mundo melhor para todos nós, se nós pensamos no próximo, como nós pensamos em nós mesmos, irmão, se nós temos ouvido a voz do Senhor, ele nos concederá essa vitória. Ele nos concederá essa vitória com toda a certeza. Só em Jesus nós podemos ser bons e retos de coração. Sendo assim, o Senhor fará vir sobre nós o bem. Não permitirá que o mal venha sobre a nossa vida e nem a vida dos nossos queridos. Quanto aos que se perdem, aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará com todos aqueles que praticam a iniquidade. Ora, ele está falando aqui de crentes que se desviam. Ele está falando aqui de crentes que se desviam do caminho. Porque ele diz assim, que eles serão levados com os que estão lá fora praticando o pecado. O alerta é para os crentes. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado para que, na invigilância, nós não sejamos arrastados e levados para o caminho que não é o caminho do Senhor. Porque se isso acontecer, nós vamos ser levados para o mesmo lugar para onde vão os que vivem envolvidos com a iniquidade. Paz haverá sobre Israel, paz haverá sobre o nosso povo. Que Deus nos abençoe e guarde-nos em suas muitas misericórdias.